A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Sim, hoje é sexta-feira, dia do quadro Momento Rádio. Saudoso, eu conto algumas coisas sobre o nosso rádio dos anos 1950. Muitos relembram os grandes programas das emissoras de rádio da Fortaleza Antiga. Falam na saudade que tem, por exemplo, da Hora do Ângelus, que era apresentada diariamente, exatamente às 18 horas, por meu pai Lima Verde. Era uma oração, tendo como fundo musical a Ave Maria. Eu lembro que na Rádio Povo quem fazia isso era Dom Aloysio Lochaider. E ele ia ao vivo, ia até a rádio todos os dias para gravar a oração. Grande Aloysio Lochaider. No Facebook são exibidas fotos antigas de nossa querida cidade, o que emociona os mais idosos como eu. Nirei de vez em quando mostra praças, prédios históricos que ainda bem continuam, não foram demolidos e nem caíram. E como falo sobre o rádio, Nirei tem uma coleção completa de discos, fotos e muitos documentos sobre a nossa profissão, sobre a nossa história. Nós ouvimos também, aí eu volto novamente para o assunto programas de rádio. Ouvimos também as emissoras cariocas, a voz melodiosa de Carlos Frias, no Boa Noite para Você, tendo como fundo musical Moonlight Serenade, de Glenn Miller. As reclamações destilavam na Terra Nova, no bate-papo da Praça do Augusto Borges. A Crônica do Ceará, apresentada por João Ramos, acontecia ao meio-dia, seguindo-se audições a cearense com músicas selecionadas. E quem é que poderia esquecer a Pensão Paraíso, humorístico, onde todo o cast de rádio e teatro, comandado por João Ramos, participava. Maria José Braz e José Zúlio Barbosa iam enfesar o seu bifuso vivido por Mozart Marinho. Era tão popular este programa que um dia, ao subir no ônibus para ir participar da Pensão Paraíso, o Mozart Marinho recebeu manifestação alegre de algumas alunas da escola normal. Ele era muito sério, viu? Deu nem confiança o Mozart. Na PR9 também era apresentado o Terço em Família, logo depois o Ângelus. A reza era comandada pelo padre André Camussa, antes de ser promovido a Monsenhor. Certa noite, padre Camussa não chegou a tempo, mas tudo foi resolvido. Augusto Borges rezou o texto. Não fez nenhum trocadilho no que ele era mestre, e os ouvintes gostaram e pediram: por que é que Augusto não fica rezando o terço? Cartas atestaram essa opinião. A outra emissora era a Rádio Iracema, também de grande audiência, principalmente no programa do padre Paixão. Era a Hora do Pobre, programa de benemerência. O padre, com sua voz de santo, dizia: faça seus pedidos, mas mande os donativos para os pobres. Tão popular o programa que no estádio Presidente Vargas, a ADC, não era federação ainda, resolveu, no intervalo do primeiro para o segundo tempo, abrir os portões e ninguém pagaria nada. E todos ficaram chamando aquele momento de a hora do pobre. Chegou a hora do pobre, pessoal! Certa noite, o reverendo padre Paixão recebeu um candidato a vereador, nome de respeito em Fortaleza. Padre Paixão anunciou: caros ouvintes, este jovem advogado, candidato a vereador, muito vai fazer por Fortaleza. Em seguida, o reverendo passou a leitura de cartas, entregando uma delas ao candidato. E ele foi logo lendo. Prestem bem atenção que foi que ele leu. Meu nome é Maria das Dores, estou grávida, preciso muito de ajuda. O candidato, um homem muito sério, ele afirma não esquecer esse episódio. Ele foi vereador, deputado, senador e até presidente. É exemplo de grande político. Eu não vou dizer o nome dele, porque ele não me autorizou, muito menos o Ilse Biapina, lá de Brasília, que revelou o episódio numa crônica no jornal da Casa do Ceará. São muitas as histórias da Fortaleza e do rádio antigos, hein?
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, Severino Dias de Oliveira. Sivuca foi um dos maiores artistas do Nordeste do Brasil do século XX, responsável por revelar a amplitude e a diversidade da sanfona nordestina no cenário mundial da música.
Quem é homem de bem, não trai o amor que lhe quer. Seu bem, quem diz muito que vai, não vai assim como não vai. Não vem.
Multi-instrumentista, maestro, arranjador, compositor, orquestrador e cantor, Sivuca contribuiu significativamente para o enriquecimento da música brasileira ao revelar a universalidade da música nordestina e a nordestinidade da música universal. Até hoje, Sivuca é reconhecido mundialmente por suas composições e trabalhos que incluem ritmos como choros, frevos, forrós, baião, música clássica, blues, jazz e o que vamos destacar aqui, bossa nova. Sivuca ganhou sanfona de presente do pai em 13 de junho de 1939, aos 9 anos. A partir daí, a inseparável companheira o levaria para mundos desconhecidos. Aos 15 anos, ingressou na Rádio Clube de Pernambuco, no Recife. Em 48, começa a trabalhar na Rádio Jornal do Comércio.
Eita, enxangada no mar. Já vem vindo arrastando.
A partir de 1955, Sivuca foi morar no Rio de Janeiro. Após apresentações na Europa, como acordeonista de um grupo chamado Os Brasileiros, chegou a morar em Lisboa e Paris em 1959. Foi considerado o melhor instrumentista de 62 pela imprensa parisiense. Na mesma década, gravou um disco com vários sucessos de bossa nova. Neste domingo, no Brasilidade, 18h, o poeta do som, Sivuca, em sua versão bossa nova. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Minhas senhoras e meus senhores, muito boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu sou sonegador de impostos fervoroso e meu dinheiro frio está todo na Suíça.
Quando você anuncia em uma rádio ilegal, é isso que você faz. Diz pra todo mundo que está cometendo um crime. Anunciar nessas rádios é contra a lei.
Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Com o artigo 2 de ouvidorias da CGE, Controladoria Geral do Estado, Jean Lopes. Doutor Jean Lopes, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Nassés, bom dia, caros ouvintes. Mandar um abraço aí para todos os ouvidores que estão nos ouvindo, Nassés.
E nós queríamos saber sobre a quinta reunião da Rede de Fomento ao Controle Social do Estado, promovido pela Controladoria Geral do Estado.
Pois não, Nassés. A nossa quinta reunião, ela foi realizada na Superintendência de Obras Públicas, na SOP. Nosso intuito é realizar esses encontros itinerantes, né? Em que na oportunidade foi uma reunião de muito êxito, muitas adesões, as pautas bem, bem interessantes, tá? Então, agregou, né? Avalou a nossa atividade de ouvidoria enquanto órgão gestor dessa grande rede que o Estado do Ceará tem.
A quinta reunião referiu-se à Rede de Fomento ao Controle Social do Estado, que é promovido pela Controladoria. Como é que vai esse trabalho da Controladoria, que a cada dia aumenta mais, Jean Lopes?
Pronto, Sérgio. As nossas reuniões técnicas, elas têm como público os ouvidores setoriais, os ouvidores da sub-rede da Secretaria da Saúde, né, que a cada vez mais vem marcando presença, fez um número muito expressivo nessa nossa última reunião, colegas do interior do Estado, vem aí prestigiar esse encontro, além dos membros dos comitês de acesso à informação, que também tem pauta relacionadas a esse encontro. E o nosso objetivo, além de alinhar diretrizes, uniformizar os atendimentos em todas as ouvidorias públicas do governo do Estado, é repassar boas práticas, né? E uma das pautas na área de ouvidoria foi a resolução 03 da CGU, de 13 de setembro de 2019, é um produto da Rede Nacional de Ouvidorias, onde a CGE representa o governo do Estado, a Ouvidoria Geral do Estado. Eu tive a honra, na série, de contribuir com essa legislação, representando a CGE, que é de muito valia para as ouvidorias e principalmente para os cidadãos, que ela vem trazer mecanismo de proteção ao denunciante. Olha que coisa interessante. Além da essência da ouvidoria, de manter o sigilo, a confidencialidade, vem uma norma aí, apesar da natureza orientativa, serve de referência, a CGE já vem tratando internamente aí na sua regulamentação do decreto do sistema de ouvidoria, para blindar ainda mais esses nossos usuários que trazem aí eventuais irregularidades acerca do serviço público. Então, a essência dessa norma seria isso, proteger o denunciante, criar mecanismo de salvaguardas a esses usuários.
Agora, o Jean Lopes, como é que os ouvidores que vocês recebem aí sentem a importância desse trabalho? Certamente vocês transmitem para eles isso, mas muitos nem sempre valorizam como nós valorizamos aqui na rádio, como a CGE valoriza o trabalho que é importantíssimo para qualquer instituição, não é isso?
Isso, Marcelo. O Instituto Ouvidoria já avançou muito aqui no estado do Ceará. Tem que fazer uma retrospectiva de 1997, ano de fundação, até então Ouvidoria Geral do Estado. Até hoje, a gente vai ver que nesse marco teve um avanço muito grande. A ouvidoria está cada vez mais conquistando o seu espaço. A ouvidoria está sendo enxergada como uma parceira e não como uma ameaça. E os dirigentes estão observando isso, que a ouvidoria pode contribuir, sim, com o aprimoramento da gestão, com a melhoria do serviço público. E digo mais, né, ele é um caminho sem volta, tá? A sociedade está aí cada vez mais reclamando por melhorias, né? E as ouvidorias cada vez mais se fortalecendo. Então, esse espaço, principalmente aí a nossa reunião, é um espaço de troca de experiência, de trazer dificuldades. Temos aí as nossas capacitações, em que a gente aborda esses temas, essas especificidades. E a CG tem tudo isso mapeado. A gente sabe quais são os nossos maiores pontos fortes na rede de ouvidorias e também somos sabedores e onde tem que melhorar. Então, é nesses pontos, na CG, a gente vai, faz visitas técnicas, convoca um ouvidor, o dirigente, já pedimos apoio da gestão da CGE, para de forma conjunta a gente aprimorar aquele trabalho. Porque a nossa rede, ela tem que ser forte como um todo. Se uma ouvidoria tem alguma fragilidade, a ideia é sanar, corrigir, para que essa rede fique cada vez mais valorizada e robusta e realize um bom trabalho perante a sociedade.
Jean Lopes, foi um prazer ouvi-lo, um bom dia e desejamos um bom trabalho, hein?
Nós que agradecemos pela oportunidade e mais uma vez você está disseminando nesse veículo aí os trabalhos das ouvidorias. Tenha um bom dia.
Bom dia. O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 1. Os que recebem acima de um salário mínimo serão pagos a partir do dia 1º de novembro.
No século XIX, foram criadas as primeiras empresas especializadas em abastecer os jornais com notícias. São as agências de notícias, que têm como clientes os veículos de comunicação de massa. Com o avanço das tecnologias de comunicação, principalmente depois da internet, multiplicou-se a quantidade de notícias circulando diariamente. Sintonizada com esses avanços, a Assembleia Legislativa do Ceará criou sua agência de notícias para noticiar as atividades parlamentares que repercutem na vida dos cearenses. Além da atuação parlamentar, a agência de notícias divulga informações sobre os serviços e eventos promovidos pelo Poder Legislativo, de interesse do cidadão e do servidor, aproximando ainda mais o parlamento da sociedade. A notícia gerada em tempo real pode ser acessada a qualquer dia, hora e lugar. Além do noticiário de cada dia, os internautas dispõem de clipping eletrônico, de banco de imagens e do Fale Conosco, um caminho virtual para a pessoa cadastrada receber mensagens e se comunicar com as agências de notícias. E utiliza recursos do WhatsApp para transmitir informações de eventos e deliberações do Legislativo.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar e conscientizar sobre temas como o direito das crianças e o descarte consciente do lixo. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br. Assembleia Legislativa do Ceará.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
As cardiopatias são responsáveis por 43% de óbitos no mundo.
Entrevista.
Para falar sobre esse assunto que é tão importante e que todo mundo tem receio de ficar com esse problema, nós convidamos a cardiologista doutora Laura da Escócia. Doutora Laura, bom dia, um prazer recebê-la.
Bom dia, gostaria de agradecer um convite, o prazer é todo meu.
Ô doutora, o coração dá sinais de que não está bom?
Ele dá algum sinal, às vezes nós que não prestamos atenção. Então, às vezes aquela palpitação, num horário inadequado, por exemplo, estou assistindo televisão, do nada meu coração dispara, isso pode ser um sinal, né? Tontura pode ser um sinal, falta de ar, cansaço, tudo isso são sinais de que o coração talvez não esteja tão legal.
E como é que a gente previne as cardiopatias?
O interessante para a gente prevenir essas doenças cardiovasculares, né, que a gente fala, que são exatamente o quê? O infarto, né, o AVC, que é o acidente vascular cerebral, que a gente antigamente era denominado como derrame, que era quando a pessoa às vezes ficava sem um lado do corpo mexer. Então, a melhor maneira da gente prevenir é a gente atuar nos fatores de risco. E os principais fatores de risco para a gente combater é o tabagismo, né, a obesidade, cuidar muito bem da nossa pressão, pessoas que têm problemas de pressão alta, cuidar da pressão, tomar os remédios. Quem tem diabetes, que é o açúcar do sangue elevado, está controlando direitinho tudo isso. Então, a melhor maneira da gente prevenir é combatendo esses fatores de risco.
Agora, pergunto também à senhora, a cardiopatia congênita?
A cardiopatia congênita, você nasce com ela. Então, assim, a maneira que você tem de prevenir é o diagnóstico precoce, ainda intraútero. Porque aí eu vou dar todo o suporte desse bebezinho para quando ele nascer, ele tá num hospital de ponta, que vai ter todo o suporte, que vai precisar operar. A maioria das cardiopatias congênitas, às vezes, precisam operar. Umas bem precoce, outras dentro do primeiro ano de vida. Então, a maneira de você prevenir as cardiopatias congênitas é o diagnóstico precoce da cardiopatia, ainda intraútero, para eu dar todo o suporte.
Doutora Laura da Escócia é cardiologista. Doutora Laura, nós sabemos que o Ceará é referência nessa área de transplantes. Sabemos também que a senhora fez curso em São Paulo e atualmente trabalha nessa área no Hospital Geral. Não, é Hospital Geral, não. Hospital, diga aí para mim.
Hospital de Messejana, Hospital do Coração. Trabalho com transplante.
Sei. Então, diga o seguinte, como é que está essa área de transplante em Fortaleza? As pessoas continuam doando, porque existem campanhas, né? A rádio, jornal e televisão fazem campanha. As pessoas continuam doando?
Então, teve até uma campanha mês passado, foi o Setembro Verde, sobre a doação de órgãos, porque o que está acontecendo? O transplante, ele teve uma ascensão, e teve uma instabilidade, e agora, infelizmente, está caindo o número de transplantes, por conta da negativa mesmo, das famílias em doar. Então, a gente está fazendo uma grande campanha nesse intuito de avisar para as pessoas, de falar da importância, porque o transplante, ele é a única terapia que ele depende da sociedade para acontecer. Porque se não houver doação, não há transplante. Então, por isso que é importante a sociedade entender o que é a doação de órgãos, que é uma coisa muito séria e que você pode salvar várias vidas, entendeu? Porque um óbito de uma pessoa pode salvar no mínimo 5 vidas, porque vai ter coração, vai sair pulmão, rim, fígado. Então, assim, é muito importante a gente estar batendo nessa tecla. Então, assim, ano passado nós fizemos 31 transplantes. Esse ano nós estamos com 18. Até agora, né? O ano já está praticamente aí acabando. E eu digo ao senhor, nós tivemos muitas negativas esse ano. A maior parte das doações não aconteceram por conta da negativa da família em doar.
Há muitas pessoas aguardando o momento de se submeter a um transplante aí no hospital?
Sim, atualmente nós estamos com 22 pessoas na fila do transplante, esperando um coração. Então, é muito importante hoje a gente estar comentando sobre esse assunto, porque uma pessoa bem instruída pode ajudar a salvar a vida de uma dessas 22 pessoas que hoje estão na fila.
Doutora Laura da Escócia, eu sempre que quando eu converso com um médico assim como a senhora, eu gosto de dizer o que é a pura verdade, que o rádio atinge um momento muito importante quando consegue falar sobre um assunto tão relevante com uma pessoa especializada nessa área. Muito obrigado, hein?
Eu que agradeço. E estou à disposição para tirar mais dúvidas e para vir mais vezes quando vocês precisarem. Muito obrigada.
Ahá! Assaltando a geladeira, Oswaldo?
Quem tá falando?
Seu coração!
Na geladeira?
Não, em você mesmo! Mas se você continuar comendo doces assim, eu é que vou entrar numa fria, Oswaldo!
Diabético, o Ministério da Saúde está dando mais atenção a você. Pratique saúde, evite açúcar ou mel, controle seu peso, faça atividade física e exames periódicos. Se tiver dúvidas, Disque Saúde, 0800-61-1997, Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
A Comissão de Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa realizou nesta quinta-feira, ontem, a distribuição da cartilha Alegria de Viver, de autoria da psicopedagoga Andréia Lima.
Entrevista.
A presidente da comissão é a deputada Érica Morim, que está aqui neste programa neste momento. Bom dia, deputada Érica.
Oi, Narcélio, bom dia a todos os ouvintes da SM Assembleia, um prazer grande falar com vocês.
E a Fátima acaba de me dar um presente aqui, que é a cartilha Alegria de Viver, cartilha educativa de prevenção à automutilação e suicídio. Deputada, qual a sua expectativa no que diz respeito à ajuda para esses jovens com problemas?
Narcélio, olha, foi um momento assim que nos trouxe, que nos impactou desde as nossas visitas, né, aos acolhimentos. Alguns técnicos nos solicitaram ajuda, palestra, algum material informativo sobre como lidar, como reconhecer e como conversar também, de que forma eles poderiam estar ajudando esses jovens que têm essa prática, né, da automutilação e eles se viam muito aflitos. Em alguns momentos também, conversando com pessoas da educação, profissionais da educação, a gente sentiu também essa demanda muito recorrente, porque eles visualizam muitas vezes ou desconfiam que aquele jovem está praticando. Alguns tentam esconder, né, os locais do corpo onde existe algum corte, mas alguns não têm nem esse digamos assim, esse cuidado, não escondem, né? E acaba que eles ficam muito aflitos, se sentem até adoecidos. E quando eu fui convidada para o lançamento da cartilha em Fortaleza, na Câmara Municipal, pela doutora Andréia Lima e a vereadora Priscila Costa, eu fiquei muito impactada. A gente estava trabalhando no Setembro Amarelo. Tantas palestras, sabe? Recebemos aí tantas pessoas que vieram, o doutor Fábio Gomes de Matos, a doutora Alessandra Xavier, doutor Hugo Mendonça, projetos tão importantes que acontecem no sentido de prevenção. A gente aprendeu que 90% dos casos de suicídio são preveníveis. Aquela pessoa que está em sofrimento, ela precisa de alguma forma receber ajuda. A cartilha, ela veio como uma possibilidade de ofertar essa ajuda, como uma possibilidade que aquele adolescente, aquele jovem que está em sofrimento, possa compreender melhor as suas emoções, possa buscar ali, através de um diário, de um momento em que ele leia sobre a história do Theo, sobre aquele menino que está em sofrimento, que tem algumas perturbações pela fase da adolescência, né, pelas pressões sociais e também por, às vezes, algum desajuste familiar. Então, ele se encontra ali, naquele momento, às vezes não tendo coragem de procurar ajuda ou, às vezes, até achando que não precisa, né, não sabendo como lidar com aquele sofrimento. E a cartilha vem como uma forma de dar esse suporte, de fazer com que ele tenha o conhecimento das emoções, de como lidar com essas emoções, de ele expor ali na cartilha o seu sentimento, né, o que tem lhe afligido e de como buscar ajuda. Em que momento ele deve estar alerta para procurar, de fato, um profissional, visto que ele está em sofrimento e ele precisa entender que através de um adoecimento precisa-se sim de um profissional que esteja fazendo o acolhimento, o amparo e muitas vezes até um tratamento. Então, assim, para a gente foi de uma riqueza grande saber que a gente pode levar esse suporte. A doutora Andréa Lima, através de uma equipe multidisciplinar de profissionais, médicos, eles voluntariamente já fazem esse trabalho há muito tempo de dar palestras em escolas públicas, porém, ela disse que sentia falta de deixar algo com os alunos, sabe? Às vezes dava-se aquela palestra, mas ela pensou, por que não voltar aquele velho diário que você tinha ali, você relatava ali o que aconteceu no dia de bom, e às vezes a sua tristeza, e ali é uma forma de desabafo, é uma forma também de você entender melhor e colocar para fora aquele momento, aquela tristeza que está dentro de você. Então, o jovem, ele recebe esse apoio, ele recebe também dicas, né, dos órgãos, então, recebe endereço e telefone dos CAPS, dos órgãos que trabalham no apoio às pessoas que estão em sofrimento, e ele também tem a possibilidade de compreender melhor para ajudar alguém que esteja próximo dele, que de repente esteja passando pelo sofrimento.
Deputada Érica Amorim, a ajuda dos pais é decisiva, não?
Verdade, é muito importante, mas os próprios pais muitas vezes também não conseguem compreender a dimensão. De uma forma geral, às vezes a gente ainda acaba olhando o outro e querendo que o outro haja pelo nosso entendimento. Às vezes o que me aflige, o que me causa dor emocional, sofrimento emocional, não é o mesmo que causa no outro. Nós vivemos hoje contextos de famílias diferentes, temos, enfim, crescemos somos educados de forma diferente e somos indivíduos, né? Cada um tem sua percepção de mundo, cada um tem o seu senso de valor, o seu senso crítico a respeito das coisas. E, às vezes, o que afeta um, que causa dor emocional em alguém, não é o mesmo. Então, muitas pessoas acabam tratando aquilo como bobagem. Ah, fulano terminou o namoro. Isso é uma bobagem, né? O motivo para ele estar se isolando e tal. Mas, para aquela pessoa, pode ser. Então, nós aprendemos também que devemos entender que quando a pessoa apresenta os sinais de sofrimento, de depressão, quais são esses sinais e que a gente não deve julgar, fazer juízo de valor a respeito das atitudes, como aquela pessoa tem se comportado, a gente deve oferecer ajuda, a gente deve se preocupar e demonstrar essa preocupação e a vontade de ajudar, mas sem fazer julgamentos. E se aquela pessoa está no nível de sofrimento, de depressão mais grave, ter o entendimento de que é preciso procurar um profissional de saúde para fazer o acompanhamento. Então, é importante que a família realmente esteja entendendo isso, que busque essa ajuda para oferecer. E, enfim, de uma forma geral, eu acredito que reforçando aí o apoio à vida e à pauta da vida.
Deputada Érica Amorim, foi um prazer ouvi-la, um bom dia, muito obrigado, hein?
Nós agradecemos sempre, Marcelo, Fátima, a todos. E um abraço grande, que Deus nos abençoe.
A deputada Érica Amorim é presidente da Comissão de Infância e Adolescência do Poder Legislativo do Ceará.
Toda criança ou adolescente tem direito de ser criado e educado junto à sua família. Ela tem garantida também a convivência familiar e comunitária, num ambiente livre da presença de pessoas dependentes de drogas. Quando não for possível ser criada com sua própria família, a criança tem o direito de ir para uma família substituta. As crianças não devem viver em abrigos ou instituições. O abrigo é medida provisória e excepcional, usada como forma de transição para colocar a criança em família substituta. Além do mais, isso não pode implicar em privação de liberdade. Os conselhos tutelares e autoridades devem cuidar para que as crianças não sejam esquecidas nas instituições.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. A 130ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa na 30ª legislatura será aberta a partir das 9 horas no plenário 13 de maio. A sessão será transmitida ao vivo pela FM Assembleia e TV Assembleia. Três atividades no Complexo de Comissões Técnicas da deputada Cris Pérez Mota para esta sexta-feira. A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania realiza audiência pública às 9 horas para discutir o envelhecimento no século XXI, os desafios do mercado de trabalho para a pessoa idosa, por iniciativa do deputado Nezinho Farias, subscrito pela deputada Patrícia Aguiar. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido promove debate às 9 horas sobre os impactos do lixo nas mudanças climáticas. Solicitação do deputado Acrísio Sena, subscrito pelo deputado Marcos Sobreira. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, presidida pelo deputado federal Hildo Rocha, que analisa a reforma tributária, realiza seminário às 14 horas para discutir os impactos locais da reforma, com palestra do diretor do Centro de Cidadania Fiscal, Bernard Epe, e as presenças do presidente da Assembleia, deputado José Sarto, deputados federais Roberto Pessoa, Pedro Augusto Bezerra, Denis Bezerra, Isdilvan Alencar e André Figueiredo, e governador Camilo Santana e o prefeito Roberto Cláudio. Os 35 anos da Fundação Terra de Maracanaú serão comemorados às 15 horas em sessão solene no plenário 13 de maio, por iniciativa da deputada Fernanda Pessoa. A Fundação Terra acolhe jovens em situação de vulnerabilidade. Mas, na sala, estamos aqui com o deputado Acrísio Sena, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido aqui da Assembleia Legislativa, que logo daqui a pouco, às 9 horas, vai realizar uma audiência, um debate sobre os impactos do lixo nas mudanças climáticas, como nós anunciamos aqui. Bom dia, deputado. E o deputado está aqui conosco para falar sobre este debate.
Bom dia, Narcélio. Um abraço.
Bom dia, deputado.
Para os nossos companheiros que nos acompanham aí pela Rádio FM Assembleia. E logo mais aí no Complexo das Comissões, uma iniciativa nossa da Comissão de Meio Ambiente, juntamente com o deputado Marcos Sobreira, a pedido da agência 3P, que trabalha a parte na Assembleia Legislativa, essa política ambiental da Assembleia, juntamente com o Instituto Lixo Zero, trazer um debate da forma como o lixo tem impactado nas mudanças climáticas no mundo todo. Será um debate proferido pelo professor da Universidade Estadual do Ceará, professor Alexandre Costa, e para nós é importante, diante de uma realidade de desafios que nós temos ainda de enfrentar, a questão dos resíduos sólidos no estado do Ceará. Para quem não sabe, já dentro da política federal, desde 2014, nós já deveríamos ter superado os 300 lixões que hoje assolam o território cearense, mas infelizmente continua esses lixões. Precisamos avançar nos consórcios para criar os aterros sanitários e superar esse problema sério do ponto de vista dos resíduos sólidos no estado.
Deputado, quem são os convidados para participar da audiência?
Na verdade é um debate, né? Não vai ser bem uma audiência. Foi um debate que nós ontem tivemos com o pessoal da 3P, aqui já fazendo um debate sobre hortas residenciais. E hoje nós decidimos fazer, eu, o deputado Marcos Sobreira, fazermos esse debate com o professor Alexandre Costa, da UES, em que nível hoje impactam a questão nas mudanças climáticas, a questão do lixo, dos resíduos sólidos.
Deputado, gostaria que o senhor também comentasse aqui no programa do Narcélio Lima Verde, né, até para os ouvintes da Rádio FM Assembleia ficarem mais informados sobre o assunto, sobre o que, que o Estado está fazendo para conter esse derramamento de óleo que está acontecendo nas praias do Nordeste. O que, que o Estado do Ceará está fazendo aqui para poder melhorar essa situação?
Olha, tem já um comitê de monitoramento desse problema. Já chegou as manchas de óleo, já chegaram até o litoral cearense, principalmente lá em Aracati, na Praia do Cumbi, ali chegou também lá na Peroba, lá na de Capuí, e o governo do estado, o governador Camilo, delegou o secretário de Meio Ambiente, Arthur Bruno, juntamente com o chefe da Casa Civil, Elcio Batista, para que os dois criassem esse monitoramento com todos os órgãos estatais, NUTEC, Corpo de Bombeiros, SEMASSE, articulado com o IBAMA, para que a gente possa reduzir e enfrentar os impactos dessa tragédia ambiental, que até agora o governo federal não se manifesta, não toma iniciativa e faz ouvido de mercador, como dizia minha avó, ouvido de mercador com a tragédia, mais uma tragédia ambiental. O país tem a tragédia ambiental no norte, com as queimadas, a tragédia ambiental no nordeste, principalmente com óleo, o problema das mortes agrotóxicos na região sul e na outra região lá da lama, lá de Brumadinho. Então o país está mergulhado numa tragédia ambiental e isso tudo é produto de uma falta de uma política justa de fortalecimento do Ministério do Meio Ambiente, de esvaziamento dos órgãos de fiscalização como do IBAMA e do ICMBio. E ainda tem ainda o desplante de um ministro do Meio Ambiente, ministro do Estado, fazer insinuações, ilações, como se isso fosse o Greenpeace, que fosse uma obra deliberada da Venezuela. É muita irresponsabilidade de um ministro de Estado fazer acusações levianas, sem nenhum tipo de prova, ao invés de estar se preocupando em apresentar medidas concretas para reduzir os danos e essa tragédia ambiental que está em curso no país. Mais uma.
Muito obrigado. Conversamos com o deputado Acrísio Sena, que daqui a pouco, às 9h, no Complexo de Comissões Técnicas, o deputado Aquiles Pérez Mota vai realizar um debate para discutir os impactos do lixo nas mudanças climáticas. O debate tem a subscrição do deputado Marcos Sobreira. Ele também comentou sobre essa situação do derramamento de óleo nas praias do Nordeste, especialmente aqui no estado do Ceará. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
A vida moderna está provocando a contaminação do solo, da água e do ar. Será que você está contribuindo para aumentar o problema?
Não jogue lixo nas encostas, nas ruas, nos rios, lagoas e mares. Use produtos biodegradáveis, regule o motor do seu veículo e utilize transporte coletivo sempre que possível.
Não torne cinza o nosso planeta azul. Abaixe a poluição.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje falamos da rua Matias Albuquerque. É uma artéria do bairro Jockey Club e tem por patrono Matias de Albuquerque, primeiro e único conde de Alegrete, nascido em Olinda, Pernambuco, em 1580 e falecido em Lisboa, em 1647. Foi um administrador colonial português, irmão do donatário da Capitania de Pernambuco. Estava no exercício do governo da Capitania de Pernambuco quando, da primeira invasão holandesa ao Brasil, foi designado interinamente pela Câmara, então refugiada na Vila de Vitória, na Capitania do Espírito Santo, para o cargo de governador-geral dos estados do Brasil, diante da captura e deportação do seu antecessor, Dom Diogo de Mendonça Furtado. Assim que foi informado da nomeação, pretendeu partir imediatamente em socorro da capital ocupada. Atendendo a conselhos, permaneceu em Olinda, de onde enviou expressivos reforços para a guerrilha sediada no Arraial do Rio Vermelho, no Recôncavo. Em 1626, transmitiu o cargo a seu sucessor, Diogo Luiz de Oliveira.
Um abraço na série e até a próxima oportunidade.
Até a próxima.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Infância e Adolescência aprovou 2 projetos de indicação da presidente do colegiado, deputada Érica Murim, que trata da criação da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente no município de Caucaia e o que propõe a instituição do Programa de Arte, Cultura, Esporte e Lazer para crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional e para jovens privados de liberdade. O colegiado também recebeu a psicopedagoga Andréa Lima, autora da cartilha Alegria de Viver, que conta a história de Theo, um jovem que passa por muitos desafios e se vê questionando os propósitos de vida. Comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público, de Educação, de Ciência e Tecnologia, Educação Superior, de Orçamento, Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa aprovaram 3 mensagens do Ministério Público do Estado do Ceará. Dentre elas, a que trata da criação de cargos na estrutura e na composição do quadro de pessoal do Ministério Público. Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou o projeto de indicação do deputado Tony Brito, que estabelece o sigilo dos dados pessoais dos agentes da segurança pública. Comissão de Saúde aprovou o projeto da deputada Fernanda Pessoa, que trata da contratação de profissionais da saúde por tempo determinado para atender necessidade temporária de interesse público. O colegiado também aprovou o requerimento da deputada doutora Silvana para debater a problemática do suicídio e automutilação e do deputado Marcos Sobreira, que requer audiência para discutir o papel das comunidades terapêuticas na política sobre drogas no Ceará. Comissão de Educação promoveu a apresentação do projeto Cactus, que atua desde 2014, incentivando alunos do sistema público. A iniciativa atendeu a solicitação do deputado Aldir Quimota. Anualmente, cerca de 300 jovens são treinados para participar de Olimpíadas pelo país com aulas promovidas pelo projeto. Daqui a pouco, a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania realiza audiência pública no Complexo de Comissões Técnicas, deputado Aquiles Pérez Mota, para discutir o envelhecimento no século XXI e os desafios do mercado de trabalho para a pessoa idosa. Por iniciativa do deputado Nezinho Farias, subscrito pela deputada Patrícia Aguiar. Estamos aqui com o deputado Nezinho Farias, que vai falar sobre o debate. Bom dia, deputado.
Bom dia a todos. Né? Eu acho que é um momento bom de poder debater um assunto que... E já vem há muito tempo todos os brasileiros com essa dificuldade, que é o envelhecimento do século XXI, e principalmente as pessoas no mercado de trabalho. Às vezes, essa dificuldade que se tem hoje, né? As pessoas idosas que ainda são muito velhos para trabalhar no mercado de trabalho e novo para se aposentar, são as pessoas que hoje estão passando as maiores dificuldades do momento de poder ter uma dignidade e poder sobreviver. Então hoje a gente precisa de poder ter essa discussão, poder ouvir, né? Ouvir aí o Ministério do Trabalho, né? Ouvir os órgãos, que a gente possa realmente discutir e a gente sempre encontrar uma alternativa que se possa melhorar para que possa engajar todas essas pessoas que dependem do mercado de trabalho.
E hoje o mercado de trabalho está aberto aí para as pessoas consideradas idosas, né, já que tem muitas pessoas que são bem ativas, né, deputado?
Exatamente, as pessoas estão bem ativas. Então, tem as dificuldades das empresas, tem a parte tecnológica, né, que termina também criando algumas dificuldades, né, e facilitando para as empresas e dificultando para essas pessoas que estão hoje, né, nesse momento, né, da questão do envelhecimento, né, da idade, né, ainda novo para se aposentar e para o mercado de trabalho das pessoas numa idade já avançada, como se diz, da questão de idosos. Então, acho que esse tema é um tema importante que a gente possa discutir, que possa ouvir as pessoas, que a gente possa sempre encontrar uma sugestão para engajar melhor todas essas pessoas que vêm passando por essa dificuldade no mercado de trabalho.
Quem vai participar da discussão? Quem são os convidados?
Nós temos aí vários convidados, né, lá, pessoal do Ministério Público, a doutora Socorro França, e vários outros órgãos que estão aí, se Deus quiser, chegando, nós vamos poder, se Deus quiser, uma boa audiência pública.
Muito obrigado, conversamos com o deputado Nezinho Farias, que daqui a pouco vai discutir o envelhecimento no século XXI, os desafios do mercado de trabalho para a pessoa idosa. O debate está marcado para as 9 horas, né, pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa. Lembrando que a iniciativa do deputado Nezinho Farias é subscrita pela deputada Patrícia Aguiar. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Nós estamos recebendo hoje neste programa, no quadro Direitos do Consumidor, o coordenador jurídico do PROCON Fortaleza, doutor Ayrton Mello. Doutor Ayrton, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes da Rádio Assembleia.
Queríamos tirar uma dúvida aqui com relação aos direitos do consumidor com relação à revisão contratual.
Pois não.
Como é que a pessoa, por exemplo, a pessoa entra, faz um contrato, por exemplo, comprar um imóvel, coisa semelhante, aí ele resolve não continuar com aquele contrato. Ele tem que pagar, ele é punido por causa disso?
Olha, é o seguinte, a relação contratual indica direitos e obrigações entre as partes, ok? Então, na relação contratual, o contrato indicar alguma multa em decorrência do descumprimento por uma das partes. Então, isso é perfeitamente previsível nesta relação contratual. No que se diz respeito à questão do direito do consumidor, o contrato não pode guardar em suas cláusulas algo que contraria a legislação, ou seja, alguma cláusula abusiva cuja previsão no código indique uma desvantagem ou um prejuízo para o consumidor, ok? No caso de, por algum motivo, o consumidor não tenha mais interesse em permanecer com aquele contrato, automaticamente, se o fornecedor, o prestador de serviço, deu causa à rescisão, o consumidor pode sim pedir a rescisão contratual sem a incidência de multa, inclusive pode pedir eventual reparação de dano ou possíveis prejuízos sofridos naquela relação contratual.
Agora, doutor Ayrton Melo, isso é aplicado a todas as compras? Por exemplo, se eu vou numa loja, faço uma compra, qual é o meu direito de fazer a troca? Eu compro um imóvel, que foi justamente o início da nossa conversa, eu compro um veículo, por exemplo, e não gostei da compra. Quando eu vou devolver, eu sou multado, eu sou punido por causa disso? Aparece muito desse tipo de queixas aí no PROCON?
Nós temos questionamentos em relação a aspectos específicos do contrato. Mas o contrato, inclusive, ele não se dá especificamente ou exclusivamente no instrumento. A nota fiscal pode caracterizar um contrato entre o consumidor e o fornecedor ou prestador de serviço. Mas, como nós relatamos, existindo algum aspecto que coloque o consumidor em desvantagem ou que gere algum prejuízo ao consumidor, ele pode sim pedir ou entrar com pedido de rescisão contratual sem incidência de multa. Nas aquisições presenciais, segundo o Código de Defesa do Consumidor, a desistência e a aceitação pela parte contratada, certo? Pode se dar por liberalidade, ou seja, você comprou um aparelho de televisão, ok? E aí chegou em casa, não gostou mais da marca, mas o aparelho não tinha nenhum vício, não apresentou nenhum defeito. O fornecedor pode sim, certo, aceitar a troca ou a devolução, mas por liberalidade. Não existe uma determinação expressa no código no sentido de que ele estaria obrigado. Ou você comprou um veículo de uma cor e de repente não gostou do veículo daquela cor, certo? Se o teu fornecedor entender de trocar, tudo bem, mas se ele entender que não, a compra é presencial, a escolha foi sua, automaticamente ele não estaria compelido a fazê-lo. Somente nas situações em que ficar caracterizado, certo? Algum descumprimento daquela relação contratual que foi firmada inicialmente, certo? Poderia sim o consumidor exigir a rescisão sem a incidência de multa. Mas se não houve nenhum descumprimento das cláusulas contratuais pela parte contratada, só por vontade mesmo do consumidor, pode sim existir a incidência e aplicação de multa em decorrência da vontade de rescindir o contrato.
Doutor Ayrton Melo, um caso que está acontecendo agora. As praias do Nordeste estão cheias de óleo que impedem que a pessoa se divirta na praia. Uma pessoa que comprou uma passagem, comprou a estadia num hotel, essa pessoa chega aqui e não tem essa condição por causa do óleo que está sendo derramado, que até agora não se descobriu como, mas o prejuízo fica para o turista?
Nessas situações, ou seja, que PROCON tem orientado, essas situações precisam ser analisadas caso a caso, ok? No sentido de que o turista adquiriu junto à agência um pacote, certo? De serviços, e houve um caso, uma situação como essa que está sendo informada, de um problema ambiental, ok? Então, o que, que acontece? Se naquele pacote de serviços esse problema tiver uma influência direta, gerar um prejuízo à expectativa do consumidor, automaticamente o consumidor poderia sim pedir a rescisão contratual e não teria que ser aplicada à pessoa dele a incidência de multa. Por quê? Porque o prestador do serviço não vai poder honrar ou cumprir com aquilo que foi contratado por conta desta questão que vem acontecendo, ou seja, esse derramamento de óleo tem prejudicado algumas praias e impedido que o consumidor tenha o lazer da forma em que ele imaginou. Mas aí eu disse que essas questões precisam ser analisadas isoladamente para verificar se naquele pacote de serviço aquela situação comprometeu o lazer do consumidor e sua expectativa. Essas questões precisam ser comprovadas caso a caso para que esse consumidor não venha a sofrer nenhuma punição, nenhuma multa em caso de desistência por parte da agência. E que o órgão de defesa do consumidor, o exemplo do PROCON Fortaleza, se coloque inteiramente à disposição desse consumidor para fazer proteção e defesa do jeito que determina a legislação. Ou seja, esses casos podem sim ser analisados pelo PROCON e que irá aplicar a medida mais adequada possível na questão da proteção e defesa desse consumidor.
Doutor Ayrton Melo, muito obrigado pela orientação. Um bom dia, um bom trabalho.
Bom dia, Marcelo. Bom dia.
Direitos ao cancelar contrato.
Cancelar contrato nem sempre é fácil. É preciso verificar no contrato as condições fixadas pela empresa. Dê preferência ao cancelamento por escrito. Caso cancele por telefone, exija número de protocolo e anote o nome do atendente, data e horário do atendimento. Solicite que seja enviado para você um comprovante da rescisão. Nos casos em que o contrato não especificar as condições para desistência, é aconselhável informar-se com antecedência e fazer constar essas condições por escrito.
Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Comissão de Ciência e Tecnologia e Educação Superior realiza Fórum Resíduos Sólidos e Energias Limpas. Soluções, inovações e desenvolvimento.
Entrevista.
Nós vamos saber mais conversando com o deputado Romeu Oliguer. Deputado, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os ouvintes da FM Assembleia. É um prazer aqui de novo falar com você.
Deputado, o que é que nós podemos esperar desse debate?
Olha, Narcélio, na realidade nós estamos fazendo um fórum. Nós somos muito a favor de audiência pública, gostamos de audiência pública, mas gostamos de resolutividade. Então, nós estamos fazendo um fórum de troca de experiências, trazendo grandes multinacionais que trabalham com energia limpa, trazendo uma experiência, um case, né, um caso de sucesso de aterro sanitário, uma iniciativa privada ali no Sertão Central, envolvendo Quixadá, Xiramupim, Sarandão Pompeu, Irapampeiro, Mombaça, Copiária, Piqui Carneiro, de um aterro sanitário hoje modelo, que tem crédito de carbono, que gera emprego e renda, mostrando aos prefeitos, aos secretários, aos estudantes, universitários, a própria setor empresarial, modelos de gestão consorciada, de aterros sanitários, de utilização do gás para gerar energia limpa, do gás que vem dos lixões, experiências modelo que existem no Ceará e que podem ser reaproveitadas, que podem ser replicadas em todo o estado. Nós temos 184 municípios, apenas 10 aterros sanitários. O Ceará é pioneiro, o Ceará está tentando diversificar sua matriz energética, sair só da hidrelétrica. Temos muito hoje um parque de energia eólica, usinas de energia solar. e podemos utilizar também a energia a partir dos lixões, podemos gerar emprego e renda. É muito importante a gente começar a ver a questão do saneamento como uma política de primeiro mundo. Então, nós estamos querendo, promovendo esse fórum, trazendo a universidade, trazendo o setor empresarial, trazendo o setor público para o debate, para conhecer experiências que existem no Ceará e no mundo, para tentá-las, efetivá-las na prática ao longo do Estado.
Deputado, como é que o senhor avalia as políticas públicas com relação aos resíduos sólidos?
Muito pífia ainda. O Brasil tem muitos problemas e muitas vezes políticos, a classe empresarial, governamental, jogam para debaixo do tapete a questão do saneamento. No governo Dilma se criou o Pacto do Saneamento, mas não foi muito à frente. E é importante que a gente coloque isso a partir do governo federal, uma política principal, que se tenha recurso público, que se consiga alternativas na iniciativa privada, porque saneamento é saúde também, né, Narcélio? Resíduo sólido é saúde, é prevenção, é economizar o que se gasta na saúde, doenças infectos contagiosas. E o planeta todo dia está dando resposta a gente. Então, isso tem que sair da retórica e tem que partir para a prática. Por isso, nós, enquanto presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, estamos tentando inovar, fazer esse primeiro fórum, trazer para a Casa do Povo, para a Assembleia, esse debate, saindo da prática da INES e mostrando resultados práticos.
Agradecendo ao senhor pela presença e a Nossa Senhora do Livramento também. Um abraço.
Muito obrigado.
O plástico leva mais de 450 anos para se decompor no meio ambiente. Se os colonizadores do Brasil tivessem saquinhos plásticos, até hoje estaríamos convivendo com o lixo deles. Deixe uma boa herança. Pense, cuide, consuma, sem consumir o mundo em que você vive. Uma campanha do Instituto Acatu pelo Consumo Consciente.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Momentos do Rádio.
Hoje estamos recebendo a professora de Rádio Jornalismo, Kátia Praciano. Professora Kátia, é um prazer recebê-la aqui na Rádio FM Assembleia. Um bom dia para a senhora.
Bom dia, Narcélio. Para mim também é um imenso prazer estar participando do seu programa, estar falando com você, né? Que afinal de contas é uma referência no nosso rádio cearense, né? Muito feliz, viu?
Obrigado, hein? Professora, o site Atlas da Notícia divulgou pesquisa realizada no ano de 2018 que trata sobre a audiência e distribuição de emissoras de rádio e TV no país. Curioso e também lamentável é que foi identificado um deserto de rádio que vem ser a ausência desse serviço de informação. Nós sabemos que a senhora abordou esse tema recentemente. Como é que nós podemos avaliar essa ausência, professora?
É como você falou, é lamentável, né? Então, numa sociedade que a gente vive, onde uma tecnologia é extremamente avançada, nós ainda temos esse tipo de problema. Afinal de contas, quando a gente está falando em tecnologia, em globalização, nós não podemos deixar de pensar que o cidadão ele também é formado a partir das suas informações locais, né? Então, assim, quando a gente não tem mais essas emissoras de rádio em alguns locais, que são emissoras de rádio que tratam do que está acontecendo na sua cidade, fica muito difícil para o cidadão ele se manter mesmo de verdade informado, né? A informação ela não deve vir apenas de fora, mas a informação ela começa a partir da nossa casa, a partir do nosso ambiente, a partir do lugar onde a gente está, né? Então, assim, quando nós temos um dado como esse, é extremamente preocupante, porque nós precisamos saber o que está acontecendo do nosso lado em primeiro lugar, até para poder depois entender o que acontece no restante do mundo, né, na série.
Exatamente. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizer e não sei de quem foi essa frase. Não sei se o Ronaldo sabe aqui. É o seguinte, diz o seguinte: se o mundo um dia se acabar, quem vai dar notícia é o rádio. Agora eu fiquei triste com essa notícia.
Pois é, essa frase, inclusive, Nathalie, eu repito muito quem sai de aula, sabe? Falo para os alunos, porque às vezes eles chegam com uma ideia diferente do rádio, que rádio é o meio que... quem é que escuta rádio, né? Eles pensam assim, que não é. Mais do que nunca, o rádio, ele é um veículo que a gente transforma aqui. Por exemplo, eu sei o que está acontecendo no trânsito da minha cidade, eu sei como é que está o meu tempo. Isso é que interessa para a gente de imediato, né? Então, assim, o rádio, ele é esse veículo, sim, que vai dar essa informação. E, pelo menos, assim, está acabando o mundo, até porque ele tem uma tecnologia que é muito mais simples do que os outros meios de comunicação. Até porque falar no rádio é mais simples do que você falar no meio de comunicação como a TV, né, que demanda um monte de coisa para você colocar no ar, né? E basta a gente lembrar, na série, você que está aí no rádio há tanto tempo, que quando nós temos um problema simples de falta de energia, e que mesmo com celulares e computadores e não sei o quê, é o rádio que permanece no ar, dando informações para a gente do que está acontecendo, né? Eu lembro que há alguns anos nós fizemos um blackout aqui no Nordeste e aí a gente ficou sem saber o que estava acontecendo. E eu tenho meus radinhos de pilha, sabe? Então, liguei meu radinho, de imediato fiquei sabendo que, olha, é o seguinte, blackout no Nordeste, a previsão é chegar a 4 horas da tarde, da madrugada, aliás, desculpa, né? Mas, assim, muitas pessoas não ficavam sabendo, porque vai desligando, é natural. E o rádio não. O rádio a gente tem essa facilidade. E é por isso, viu, Marcelo? Eu digo, assim, com a maior certeza, que apesar de todos os meios surgirem, sempre ficar dizendo que o rádio é um veículo ultrapassado, ele não é. É o que a gente tem de mais atual nessa sociedade de hoje, com toda essa tecnologia. Ele está dando uma reviravolta nesse sentido. E aí vem essa informação que deixa a gente, assim, chateado, triste, como você falou, de que o interior, algumas cidades, algumas localidades, não tem mais a sua rádio local. Né? E aí é uma coisa muito preocupante, que a gente tem que começar a pensar, sabe? Como é que esse cidadão, ele está vivendo, como é que ele vai viver? É uma coisa preocupante, sim, que tem que começar a repensar como resolver essa situação, sabe?
Professora Kátia Patrocínio, da Unifor e da Unicet, Universidade 7 de Setembro. Professora, eu fiquei triste com essa história aqui, mas eu prefiro acreditar naquilo que eu penso. Eu acho que o rádio é o maior veículo de comunicação que existe, por causa da facilidade que a gente tem, quando tem, de poder comunicar, se dirigir a pessoas que não têm condições de comprar uma televisão e coisas semelhantes. E há 65 anos eu vivo nesta profissão. É a primeira vez que eu vejo uma notícia tão triste, professor. Olha, 64% do Nordeste, não é isso?
Pois é.
De pessoas que não ouvem rádio.
Não tem que ter triste, não. É como você falou, a gente, acho que dá para nós conseguirmos dar essa reviravolta. E é como você disse, o rádio, ele é um veículo simples de se fazer, né, de ter a mobilidade. Então, eu acredito muito no rádio, na série, né? Eu amo, sou de uma geração que a gente ouvia música, informação pelo rádio. O rádio era aquele veículo que a gente acorda e ligava à noite para poder ficar ouvindo as nossas musiquinhas. E, assim, eu gosto muito, né? E trabalho isso nas minhas disciplinas. E, assim, uma coisa que eu tenho feito, que eu acho que é muito importante, é fazer com que o aluno perceba que, terminando a disciplina de rádio e jornalismo, né, de produção publicitária em rádio, de que, olha, rádio é um veículo extremamente atual e tem muita coisa boa para poder oferecer e que nós não podemos deixar de lado, porque tudo, afinal de contas, quando a gente fala nessa tecnologia nova, é oriunda do rádio.
Para nós foi importante ouvir a senhora professora Kátia Patrocínio e saber que a senhora gosta do rádio, curte o rádio, isso é muito importante para todos nós aqui. Fátima Abreu, nossa diretora, Ronaldo César, coordenadora, a Simone, que está aqui ao meu lado, eu e o Silvio Augusto também, nosso repórter. Um abraço, Kátia.
Outro, muito obrigada, Nascimento, muito obrigada mesmo.
Um bom dia e um bom trabalho, e fale bem do rádio, que é muito importante para nós.
O rádio é a escola dos que não têm escola.
É o jornal de quem não sabe ler.
É um mestre de quem não pode ir à escola.
É o divertimento gratuito do pobre.
é o animador de novas esperanças,
o consolador dos enfermos e o guia dos sãos.
Desde que o realize com espírito altruísta e elevado.
Roquete Pinto.
Rádio FM Assembleia. Com você, no centro das discussões.
Ah, família, seu Iber é muito grande. Dia todo no batente, é com umas crianças, levar pro colégio, voltar a fazer almoço. Quem dá uma mãozinha é meu radinho, ligo ele, faço tudo mais rápido.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Ah, eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta sexta-feira, no plenário 13 de maio, três projetos de lei, sendo dois de autoria do deputado Jeová Mota e um do deputado Daniel Oliveira. Também serão lidos três projetos de indicação. Primeiro é do deputado delegado Cavalcante, que institui o perímetro escolar de segurança prioritária na rede estadual de ensino do estado do Ceará. Segundo é do deputado Evandro Leitão, que institui o programa Boa Visão para o Idoso. E o terceiro é de autoria do deputado Guilherme Landim, que dispõe sobre acerca da instituição de núcleos do programa de atenção à saúde da pessoa ostomizada no estado do Ceará. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta sexta-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados doutora Silvana, Acrísio Sena, Nezinho Farias, Evandro Leitão, Heitor Ferrer, Augusta Brito, cedeu tempo para o deputado Romeu Aldighieri. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, ouvidoria com articulador de ouvidorias da Controladoria Geral do Estado, Jean Lopes. Entrevistamos a cardiologista Laura da Escócia. Minha Rua tem História, com pesquisador e historiador Mário Falcão. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou legislativa em dia. Entrevistamos a presidente da Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa, deputada Érica Amorim. O deputado estadual Romeu Aldighieri também participou. Direitos do Consumidor, com o coordenador jurídico do PROCON Fortaleza, Ayrton Melo. E em momentos do rádio, participou a professora de rádio e jornalismo da Unifor e Unicet, Kátia Patrocínio, que fala sobre uma pesquisa que trata sobre deserto de rádio. O repórter Silvio Augusto, com a agenda, trabalho das comissões técnicas, entrevistou o deputado Acrísio Sena e o deputado Nezinho Farias. O Silvio Augusto também falou diretamente do plenário 13 de maio sobre a sessão de Logo Mais, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e também pela TV Assembleia. Muito obrigado pela audiência. Estaremos de volta com vocês na próxima terça-feira. Bom dia, muito obrigado, feliz fim de semana e até terça-feira às 7h30. Logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até terça.